Semana em África.
O nosso programa Semana em África deste sábado 4 de maio tem como principal destaque os estragos provocados pelos ciclones Idai e Kenneth, que dificultam as ajudas a chegarem a bom porto. A chuva e os estragos causados pelos ciclones em Moçambique dificultam a assistência das vítimas. Quem o diz é Djamila Cabral, representante da OMS em Moçambique. Mais pormenores com o nosso correspondente Orfeu, Lisboa.
Está difícil fazer chegar ajuda alimentar e os serviços de saúde às vítimas do ciclone Kenneth em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, revela a representante da Organização Mundial da Saúde, OMS, no país.
Nos distritos de Kisanga e Ibo, o acesso é muito difícil, tem lugares que nem de carro, nem de bote, só de helicóptero.
Ainda assim, garante Djamila Cabral que a organização está a mobilizar apoios para lidar com a possível eclosão de doenças como a cólera.
Pedir vacinas, pedir medicamentos, kits de diagnóstico, kits de tratamento.
Enquanto isso, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, anunciou a realização no dia 30 deste mês, na cidade da Beira, da Conferência sobre Reconstrução.
A fase de reconstrução que agora se segue tem em vista assegurar a retomada do ritmo normal de vida das nossas populações.
As regiões centro e norte de Moçambique foram afetadas em menos de 2 meses pelos ciclones tropical Idai em março e Kenneth em abril, causando assim enormes estragos em infraestruturas públicas e privadas e várias centenas de óbitos.
Ainda em Moçambique, até domingo, o Comitê Central da Frelimo, no poder, está reunido na cidade da Matola, nas imediações da capital, para examinarem os relatórios dos órgãos diretivos do partido, a situação política e económica do país, assim como refletirem sobre os preparativos das eleições gerais de 15 de outubro. No discurso de abertura desta reunião, o Presidente da República, que é também líder da Frelimo, Filipe Nyusi, reclamou o desarmamento da RENAMO e disse que pretende que isto aconteça ainda antes das eleições.
A RENAMO deve dizer quantos e quais guerrilheiros existem e indicar as bases onde devem se juntar com respectivas armas, como foi acordado a partir das discussões com o falecido líder de Jacama, que hoje completa 1 ano depois do seu desaparecimento físico e que o Deus o tenha em paz. É nossa expectativa e de todos os moçambicanos que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração esteja concluído antes das eleições de outubro. Os guerrilheiros do RENAMO devem ser integrados na vida socioeconômica e prosperar e não continuar a priorizar os que se encontram na reserva, oferindo seus ordenados em detrimento daqueles que se encontram nas matas. Estamos aqui reunidos para afinar os instrumentos do garante da vitória da Frelimo. Temos uma agenda, como dissemos, consubstanciada nas decisões do 11º Congresso e vamos cumpri-la. Os desafios que vivemos têm nos levado a encarar as mudanças como excelentes oportunidades para progredir para algo melhor através de uma nova visão para o futuro. A Frelimo sempre soube adaptar-se às novas realidades no mundo em acelerada e complexa mutação, reeditando nesse processo a sua vitória sem se despersonalizar e mantendo-se fiel ao seu ideal original.
Maputo, 105 FM.
Passamos ao resto da atualidade na África lusófona. Em Angola, o presidente angolano, João Lourenço, visitou as províncias do Namibe e Cunene, que, com a da Huila, são sujeitas a graves e cíclicas estiagens, que este ano causaram já a morte de mais de 12 mil cabeças de gado, apesar de, até agora, oficialmente, não mortes humanas. O padre Pio Wakusanga, presidente da Associação Construindo Comunidades, acredita que a visita do presidente à região poderá impulsionar medidas mais pragmáticas e urgentes para fazer face à estiagem.
Acredito porque esta visita não resultou de uma iniciativa isolada. Foi fruto de uma grande pressão dentro e fora do país. E muitas vezes a sociedade civil, em relação à presença anterior, já tinha feito pedidos para que de fato houvesse uma deslocação a alto nível até o terreno, mas nunca aconteceu. Então eu acredito que, tendo sido fruto da pressão, a sociedade não ficará parada à espera que as coisas aconteçam por si mesmas. Vai querer acompanhar as medidas tomadas no terreno e ver se elas dão fruto ou não. E então é nesse sentido que eu tenho muita esperança que realmente haja um plano de continuidade muito concreto.
O vice-presidente de Angola, Bonito Sousa, já visitou essa zona. Em sim, particular, Curuoca, que é uma das zonas mais atingidas.
Sim, sim. Eu até fico admirado como é que já a partir dessa altura não saiu quase nada do papel para
exatamente
a prática. Mais vale tarde do que nunca e dessa vez acreditamos nós que um impulso maior para se abordar o problema vai surgir dali, se vão dissipar dúvidas, se vão melhorar os planos e essa é a minha crença de fato.
Na Guiné-Bissau, em relação ao caso Arroz do Povo, depois de o delegado do Ministério Público, Blimat Sanhá, ter ordenado no passado sábado à Polícia Judiciária que restitua ao Ministério da Agricultura os 725 sacos de arroz doados pela China e instaurado um processo-crime contra 5 agentes da PJ por crimes de violação de domicílio, sequestro e dano qualificado, a PJ, em comunicado, pediu investigação ao magistrado Blimat Sanhá por crimes de prevaricação e corrupção passiva. Na ótica do jurista e ativista dos direitos humanos, Fodé Mané, a atuação do Ministério Público, neste caso, pode ser obstrução.
A investigação é clara. Os órgãos de investigação são os órgãos policiais. E para que não haja excesso durante a investigação é supervisionada pelo Ministério Público, porque é quem depois faz a acusação, é quem sustenta a acusação. Mas todos os elementos da prova, tanto tecnicamente como estrategicamente, são recolhidos pela Polícia Judiciária. E a Polícia Judiciária iniciou a investigação. Antes de prometer o processo para o Ministério Público, foi interceptado pelo próprio Ministério a obstaculizar a realização da investigação. O máximo que o Ministério Público podia fazer é dizer, olha, devem continuar a operação, mas vamos acompanhar. E nós estamos a assistir aqui o próprio Ministério Público a cometer um crime de obstrução de justiça, para além de estar a ser cúmplice na ocultação um crime, pode-se entender que o Ministério Público não é motivado apenas pela defesa dos direitos dos cidadãos. Depois, há um gabinete de luta contra crimes económicos. E, nesse caso, é quem podia acompanhar. E esse gabinete não foi tido nem achado. Os magistrados dignos que existem, competentes, não podem ficar em silêncio perante isso. Têm que defender mais a instituição.
Em Cabo Verde, a 1 de maio foi a ocasião para os sindicatos chamarem a atenção do Executivo sobre a perda de poder de compra e o aumento do desemprego no país. Mais pormenores com Odeir Santos.
Neste Dia do Trabalhador, o presidente da Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres chama atenção pelas perdas do poder de compra dos trabalhadores cabo-verdianos em mais de 20% nos últimos 11 anos. José Manuel Vaz afirma que muitas empresas ainda não aumentaram os salários dos trabalhadores em 2,2%, como foi acordado em Conselho de Concertação Social, e avisa que vai propor ao governo a atribuição do 13º mês a todos os funcionários públicos.
A CCSL vai, no quadro do Conselho de Concertação Social, propor ao governo a atribuição em 2020 do 13º mês, embora ainda que faseadamente, a todos os funcionários públicos de Cabo Verde e das câmaras municipais, como o incentivo e a motivação desses profissionais a bem do processo do desenvolvimento do país.
Já a secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical, Joaquina Almeida, agarra-se à estatística e mostra-se preocupada com a diminuição da população empregada.
Preocupa-nos a diminuição da população empregada em 8.775 pessoas, segundo o INE, face ao ano 2017, diminuindo assim a taxa de emprego em 3,1%.
Praia 99.3 FM.
Para fechar uma nota cultural no âmbito do Dia Internacional do Jazz, patrocinado pela Unesco, que teve este ano como mestre de cerimónia o conhecido pianista e compositor americano Herbie Hancock, o género musical é celebrado no mundo inteiro como elemento de congregação e elo de paz entre as pessoas. Moçambique também celebrou o International Jazz Day, como nos resumiu o saxofonista Moreira Xunguissa.
O International Jazz Day 2 culminou com uma marcha que nós fizemos pelas artérias de Maputo e acabamos no centro da Oncologia, no Hospital Central. Nós temos uma parceria com o Hospital Central, com o Ministério da Saúde. E estava a dizer que o jazz conseguiu transcender todas as outras etapas. Já passou de ser um estilo de música, é mais um modo de viver, saber ser e estar. Então é importante trazer este lado humano para que os jovens vejam o papel do jazz. Então, só para dizer que o jazz, sim, senhora, já não tem nada só a ver com festivais Não, não. O jazz hoje tem a ver com muito mais mesmo. Tem a ver com modos de vivendo. Artistas como Mano de Bango, Rio Masichello.
Com quem o Moreira, portanto, colaborou, não foi?
Sim, yeah. Eles todos são pessoas que contribuem para nós.
E chegamos ao fim desta Semana em África. Voltamos no próximo sábado. Até breve.